O terceiro parágrafo começa e termina fazendo referência ao final do parágrafo 2, quando Hegel nos diz que o espírito que se ocupa com a sua pura essência não tem mais ser aí efetivo em um povo que perde ou rejeita sua metafísica. Ora, Kant aparece-nos aqui senão como um dos responsáveis por essa perda ou rejeição, pelo menos como aquele que justificou cientificamente isso que Labarrière e Jarczyk muito justamente chamaram desaparição da realidade espiritual. Antes de avançarmos, seria bom considerarmos esse ponto um pouco mais de perto. Lembremos que no primeiro parágrafo, Hegel afirma que a completa mutação que o modo de pensar filosófico entre os alemães sofreu desde a segunda edição da Crítica da Razão Pura, isto é, o ponto de vista mais elevado que o ser autoconsciente do espírito alcançou sobre si nesse período de tempo, teve pouca influência sobre a configuração da lógica. Pois bem, essa configuração da lógica, como dissemos no arquivo WL0007, referente à discussão do dia 12 de janeiro de 2006, na medida em que não é senão o modo pelo qual o ser autoconsciente do espírito se dá a conhecer a si mesmo no âmbito de suas puras determinidades, e na medida em que esse ser autoconsciente do espírito só se dá a conhecer se o espírito ocupar-se de sua pura essência, não poderia, de modo algum, ser influenciada positivamente por um modo de pensar que se nega a pensar sua própria realidade espiritual, taxando-a de quimera, ou, como dizem Rodolfo e Augusta Mondolfo, teias de aranha cerebrais. Mas aqui surge uma questão importante. Se a doutrina exotérica da filosofia kantiana justifica cientificamente a renúncia ao pensamento especulativo, afirmando que o entendimento não tem permissão de ir além da experiência, que, em fazendo isso, ele se torna razão teorética, desconectada da experiência, e assim só produz formas vazias, destituídas de conteúdo real ou efetivo, como o pensamento especulativo genuíno, que não pode aceitar se renunciar a si mesmo e nem se resignar a uma justificativa como a kantiana, como então deve esse pensamento especulativo posicionar-se frente à experiência? Será o especulativo distinto, real e formalmente da experiência, ou acatará ele à experiência como um de seus momentos? Bem, sabemos que na fenomenologia do espírito, o especulativo e a experiência constituem um único e mesmo movimento. A elevação do ser consciente, enquanto espírito que aparece, ao próprio ser autoconsciente do espírito, isto é, ao saber absoluto. Mas e na ciência da lógica? Isto é, e no âmbito onde o próprio especulativo puro deve se determinar a si mesmo. Existe aí alguma relação? A saber, existe aí alguma relação precisa entre o especulativo puro e a experiência? É o que veremos no próximo arquivo.